This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos para mais um Conversa de Futebol. Vamos nessa edição especial, super, hiper, mega especial. Copa do Mundo 2026. A bola já rolou. A abertura já foi feita no México. E o Brasilzão, hein? O Brasilzão joga na próximo domingo aqui em New Zealand, é verdade. E depois nós temos também Irã e Nova Zelândia, logo na sequência, né? Iniciando a semana. Vamos juntos de informação, vamos juntos do que vai acontecer. Claro, notícias da Copa também. O que vai acontecer dentro e fora do gramado? Seleções estão ali a mil por hora. Cada detalhe, cada momento, cada ânimo, cada jogador em campo, isso é muito especial, né? Não só para as seleções, os atletas em campo, mas também para toda a população ali que tem por trás de uma seleção. No caso da Nova Zelândia, o time está em preparação, muito se preparando no sentido de ter pedreiras pela frente, né? Principalmente de olho na zaga, de olho na defesa, meio campo para frente, parece que está mais tranquilo, mas é uma seleção, uma novidade, né? A Nova Zelândia participando dessa Copa, a seleção está entusiasmada, está animada. Olha, tem gente que não acredita, mas eu acredito muito. Por quê? Porque não é tão assim bicho de sete cabeças as fases ali de grupo, você ter dois empates e de repente uma vitória. O Irã não é uma grande seleção, e a Bélgica sim, a Bélgica pode ser ali um perigo para a Nova Zelândia, mas eu acredito que o Egito já um empate é considerável, tá? Eu acredito em dois empates e uma vitória da Nova Zelândia. Ah, você está sendo muito animado, você está com uma esperança muito grande. Não. Eu acredito que fator que pesa nesse momento, início de Copa, fase de grupos, é o fator emocional psicológico. O emocional primeiro, porque você está participando de uma grande Copa do Mundo e tem aquela famosa informação da Nova Zelândia: ah, os jogadores são semiprofissionais. Até aí não está me dizendo nada. Tem muitos jogadores profissionais aí em campo, vivem do futebol, ganham uma grana e não jogam nada. Eu aqui tenho uma lista. Se eu correr o Brasil e o mundo, eu falo um monte. E quantos e quantos? Agora, quando você tem o fator emocional mais light, mais tranquilo, por quê? Porque a seleção da Nova Zelândia, ela vai entrar em campo não com uma responsabilidade de representatividade de uma população que ama, está ali vibrada esperando o resultado. Como Inglaterra, Brasil, como França, Espanha, Argentina. Não, a Nova Zelândia, a seleção vai entrar em campo diferente, com um aspecto diferenciado. Por quê? Porque vai entrar sem a carga emocional. E é o fator principal numa Copa do Mundo. Olha o passado. Grandes jogadores, grandes seleções, que não conseguiram êxito. O Brasil em 82, 86. Outras seleções, como da Itália, que nem na Copa do Mundo está nessa edição, não conseguiu o acesso. Então, são seleções recheadas de craques e de muitos bons jogadores, mas em determinadas situações não desempenham bem por causa do quesito emocional. Já no quesito mental, você tem que estar preparado, porque tem o fator extra-campo, que é a torcida gritando, que é todo o espetáculo acontecendo, que é o entrar em campo, que é a publicidade, é o marketing, e também ali as emissoras de cobertura.
Então tem todo um impacto, aquele frio na barriga, aquele coração mais acelerado, aquele mental ali a mil por hora, que quando você coloca a bola para rolar,
pode causar alguns impactos, né? Pode causar uns impactos no sentido de repentemente, você ter ali algumas situações, né? De, por exemplo, toque de bola. Influenciar no toque de bola. Ou pode influenciar também na defesa. Por que não? Por que não influenciar na defesa? A defesa pode ficar ali deficiente por uma falta de atenção ou alguma bola que não foi tirada. Eu acredito que a Nova Zelândia, ela precisa entender um fator importante no futebol, que é ter raça, disposição. A bola veio, não é tirar do atacante. Não é ali tentar retirar e sair tocando. Há uma ilusão muito grande, tá, no que eu vejo aí na galera aqui em Auckland, em Hamilton, que vai ali pro treino, que vai, a gente dá uma olhada aqui, dá uma olhada no clube ali, dá uma olhada no Auckland City, dá uma olhada no Birkenhead, dá uma olhada no geral. E não sei, eu não consigo ver muito aquela defesa de pegada forte, de, sabe, decisão. Não, eu vejo muito uma coisa light, é ensinado uma coisa light, muito superficial. Podemos contornar, pega... Não, vamos... É o combate defensivo, não é o resolver defensivamente. Então isso às vezes pode estar faltando algum olhar mais enérgico no sentido de você defender ali o time. Por exemplo, vou dar um exemplo para ilustrar, tá? Vamos fazer uma ilustração. O Irã vai lançar uma bola dentro da área e ali naquela bola a defesa da Nova Zelândia tentou dominar e sair tocando. Se o ataque está sendo ali imposto com grande pressão, aí é a hora de você dar aquele chute para fora, com força, na disposição, na garra e na vontade. Sabe como é que é, né? Aquele famoso... Vamos resolver a parada. É isso aí. Então, a defesa da Nova Zelândia precisa... É o que eu vejo, tá? Pode ser que, enquanto eu estou falando aqui, está sendo treinado e está sendo resolvido de forma gradual e o time é presente no próximo jogo, na estreia, né? Contra o Irã. Apresente um futebol diferente, diferenciado, um futebol para frente, um futebol defensivamente... mais ali disposto, agressivo, não de agressividade na forma da palavra, da conotação que brasileiro está acostumado, agressividade não, mas de uma forma mais impositiva de retirar qualquer tipo de obstáculo ali na defesa, qualquer tipo de perigo, né? Ser ali bem contundente, botar para fora e acabou. Ah, mas é o escanteio, é o lateral. Amigo, você tem a possibilidade de se defender novamente. É melhor do que você concorrer e ter ali a possibilidade de um gol e tirar um sonho. E sabe o que é o mais importante na seleção da Nova Zelândia? Que eu estou observando, além de toda uma especulação positiva, porque mexe com o país, mexe com jovens, mexe com as cidades, mexe com o desejo do futebol, mexe... E outra coisa... Não é criar rivalidade com outros esportes, mas começa a ter um novo olhar e um novo espaço para o futebol dentro da Nova Zelândia. Isso que é muito importante, é um grande espetáculo acontecendo mundialmente, inúmeras seleções, e a Nova Zelândia está de forma parabenizada, né? Pô, não tem nem palavras, representando... Uma nação inteira que pulsa o rugby mais, o cricket mais. O futebol está chegando. E quando o futebol chega, a galera que está jogando ali no campinho, está na escola, está em casa, não tem jeito. Vai ter ali uma predominância em um domínio geral. É a realidade. Alô você, 2026. Nova Zelândia não será a mesma depois dessa Copa do Mundo. Eu vou ter o prazer de andar pelos bairros, né? Principalmente aqui, em volta da minha, do meu bairro, né? Aqui na, na minha cidade, eu vou poder dar um rolê aqui em Henderson, em Teatatu, em, até mesmo em lugares distantes, West Oakland e tal. Não sei, vou dar um rolê em, em Hamilton. Já fui em Wellington conhecer o futebol, tá em Christchurch também. Já peguei ó, o voo, fui para lá, dar uma olhada de perto, para poder a gente entender o que, que acontece no futebol depois de tantos anos no jornalismo esportivo. Caraca, já se vão 25 anos, olha isso, hein? Para mais, tá? É, é interessante chegar num país, tá tantos anos num país, um país que a gente aprende a amar pra caramba e ver toda essa revolução esportiva. Há 10 anos atrás, basicamente, era o início ali e tal. Mesmo depois de tantas possibilidades, jogos amistosos, a seleção da Nova Zelândia aí aparecendo no cenário nacional 2026. Vou repetir, tá? Nada será como antes para o futebol neozelandês. Vamos nessa! Olha, trouxe aqui uma resenha da Nova Zelândia. Vou trazer aqui uma curiosidade, a gente entra no Brasil, tá bom? É, a Nova Zelândia, ela fez 3 jogos apenas na sua história contra a seleção brasileira. Não sei se vocês sabem, se vocês acompanharam os programas anteriores, vocês estão conectados e ligados nessa informação. Foram 3 jogos. Um jogo, primeiro, 1982. O que aconteceu naquele jogo? Vitória do Brasil por 4-0, um placar de 4-0 para o Brasil, sim, um placar, o Brasil empolgado, seleção Canarinho, Sócrates, Zico, Edinho, aquela seleção que misericórdia, e que seleção, isso aconteceu num dia 23 de junho de 82, que inclusive tá, ó, nós estamos no mês de junho, né, é verdade, nós estamos no mês de junho, isso aconteceu. Primeiro amistoso, não foi amistoso não, foi um jogo de Copa do Mundo de 1982, partida da fase de grupos Brasil e Nova Zelândia, 4-0 Brasil na primeira fase no dia 23 de junho de 1982, anota aí, tá, vamos nessa. Depois, o Brasil volta a encarar em um amistoso, aí sim, amistoso, a Nova Zelândia e também... Vitória do Brasil por quanto? 4-0. Mas peraí, no primeiro jogo foi 4-0 e no segundo jogo também foi 4-0? Sim. Engraçado. Foi num dia em junho. É, em junho. 2 anos depois, no dia 4 de junho de 1984, a Nova Zelândia jogava contra o Brasil num jogo amistoso, vencido pelo Brasil de 4-0. Então peraí. Foram 2 jogos contra a seleção brasileira, seleção da Nova Zelândia contra a seleção brasileira, no mesmo mês de junho, no ano de 1982 e 1984. E aí, que curiosidade, hein? Vamos nessa, coincidência? Não sei. Mas há 20 anos atrás, houve um outro amistoso, em 2006. Adivinha o dia? Espera aí. O do jogo anterior, 4 de junho também. Caramba, que coincidência. Será? Olha a coisa mística entre Brasil e Nova Zelândia, hein? E aí aconteceu. Qual foi o placar? 4-0? Peraí, 4-0. Mas os 3 jogos da Nova Zelândia contra o Brasil foram os 3-4-0 para o Brasil? Pô, não sei se isso é coincidência, não. Quem acredita em superstição, né? Quem é botafoguense, né? Botafoguense, cruzeirense, galera que acredita na superstição, olha aí. Então, em um amistoso, em 2006, o Brasil voltou a vencer a seleção neozelandesa por 4-0. No dia 4 de junho de 2006, há 20 anos atrás, em Genebra, Suíça, se preparando para a Copa. Caraca, foram 3 jogos apenas, todos no mês de junho e todos pelo placar de 4-0. Curiosidade? É, não sei se é curiosidade. Eu sei que quem tem superstição,
vai pegar essa informação e vai guardar. É uma peculiaridade do futebol.
Isso demonstra a grandeza do futebol, não a coincidência. Independente que o placar foi 4-0 para o Brasil, a seleção neozelandesa entrou em campo, fez bonito, jogou bem. Infelizmente, o Brasil, né, ou infelizmente para a Nova Zelândia, mas que o Brasil tem algumas, sempre teve bons jogadores em nível individuais, vale a pena ressaltar, tá? Individual. Os Neymar aí do passado, essa história mesmo, que nem eu falei, Zico, Sócrates e tal, e vamos nessa. Então, superstição, coincidência, história do futebol, eu sei que vale a pena registrarmos no que ficou marcado na história.
Ficou marcado na história. Marcado na história.
Como adiantei a resenha, o que ficou marcado na história de hoje? Os confrontos, 3. Um válido pela Copa do Mundo de 82, 2 amistosos, todos no mês de junho, e todos os 3 no placar, de 4-0 para o Brasil com a Nova Zelândia. É isso aí. Agora, na série Grandes Públicos do Futebol, vou aproveitar, vamos pegar o primeiro jogo, tá? O primeiro jogo válido na Copa do Mundo de 82, Brasil e Nova Zelândia. Quantas pessoas estiveram aproximadamente naquele jogo? Aproximadamente naquele dia 23 de junho de 82 estiveram presentes para mais de 43 mil espectadores acompanhando Brasil 4, Nova Zelândia 0. Jogo válido pelo grupo 6 da Copa do Mundo de 82. É isso aí. Só para a gente dar uma passada rápida na resenha, continuar a resenha aqui. É muita história, né? Mas é bacana a gente reviver, relembrar, né? A escalação do Brasil, ó, o técnico. Caramba, Tele Santana. Multicampeão, hein? Olha os jogadores. Valdir Pérez, Leandro era jogador do Flamengo. Oscar Bernardi, Luizinho, Júnior Capacete, né? Também do Flamengo. Tuninho Cerezo, opa! Olha aí, ó, Cruzeiro na área. Paulo Roberto Falcão, Sócrates Zico, Serginho Chulapa e Éder. Éder era um ponta esquerda perigoso do Atlético Mineiro. Edinho e Paulo Isidoro completavam a lista. Olha que fantástico, né? Interessante a história, Brasil e Nova Zelândia. É isso aí. Vamos nessa. Trazendo aqui o giro da rodada, vamos trazer notícias do futebol.
Giro da rodada. Giro da rodada. Free FM.
No giro da rodada de hoje, nós vamos começar pelos campeões da semana. Fim de semana recheado, fim de semana passado, recheado de emoções. Dentro e fora de campo, Copa do Nordeste chegou ao final com a vitória do Vitória da Bahia. Isso aí, campeão em 2026. Interessante que o Vitória venceu o Fortaleza no jogo de ida, 2-1, e venceu o Fortaleza no jogo de volta, já na Bahia, já por 2-1 também. E o Jair Ventura, filho do Jairzinho, né? Campeão da Copa de 70, e jogador do Botafogo, badaladíssimo na Copa de 70, fez história. Ou melhor, está escrevendo o nome na história do Vitória. Com essa conquista, o treinador vai se mantendo no cargo. Agora a pergunta é: como será a continuidade da Série A? Será que o Vitória vai conseguir se livrar da zona de rebaixamento esse ano? Ano passado foi figura constante na zona de rebaixamento. Se livrou ali praticamente faltando 2-3 rodadas para o final da competição. No Sul-Sudeste, na famosa Copa Sul-Sudeste, o Avaí superou aí a Chapecoense nos pênaltis e conquistou a taça. Essa é a primeira edição. Antigamente tinham outros nomes, né? Tinha ali um tal de Rio-São Paulo, aí pegava um timezinho ali do Sul. E tinha uma outras histórias também, um Sul ali e tal. Mas nessa primeira edição reformulada, vence o Avaí, campeão da Copa Sul-Sudeste. Já na Copa Verde, foi impressionante a Copa Verde, tá? A final da Copa Verde foi impressionante. Por quê?
porque foi uma famosa, um famoso vira-vira do Paysandu, Mangueirão lotado. Olha, que lindo, hein? Foi assim, surpreendente. O Anápolis parece que sentiu aquele efeito que eu falei no início do programa, o efeito emocional. Jogando em Goiás, lá em Anápolis, o Anápolis venceu por 3-1 a partida. Jogou bem, mas jogou com a torcida, jogou em casa, jogou praticamente tranquilo. O Paysandu se defendeu muito, mas nessa segunda partida decisiva, o Paysandu jogou no Mangueirão. Aonde? Aonde gosta muito. E foi para cima do Anápolis. Completamente lotado o estádio. Você imagina a loucura que foi, né? E destaque total para o meio-campo, Marcinho. Marcinho jogou no Vasco, não acho que eu me recordo. E foi um verdadeiro vira-vira. O Paysandu precisava dos gols, né? Para poder, pelo menos, chegar aos pênaltis ali, um placar de 2-0. E assim foi até meados do segundo tempo, quando, de repente, Marcinho desencantou, tocando ali duas bolas certeiras para o centroavante, que eu agora me esqueci o nome, Ítalo, né? Eu acho que é o Ítalo, fez dois gols ali sensacionais e etc, virando o placar para 4-0 e conquistando de forma ali certeira, sem necessidade de penalidades máximas. Foi uma loucura, foi uma festa, vibração total com a vitória do Paysandu na Copa Verde e, diga-se de passagem, hexacampeão. Agora, você sabia, começando aqui o giro de seleção brasileira, vamos de atualizações da seleção brasileira, vamos nessa. Vocês sabiam que o Carlos Ancelotti, ele nunca treinou uma seleção, ele nunca foi a uma Copa do Mundo, mas você pode falar assim, caraca, o cara é multicampeão, ganhou isso, ganhou aquilo outro. É, mas é a primeira Copa do Mundo, ele tá animado, tá esperançoso. Anunciou há pouco, tá, que antes do programa, horário de Brasília, não da Nova Zelândia, estou tentando buscar aqui acomodar o fuso horário, né? Ele anunciou que vai entrar em campo com 3 jogadores do Flamengo. O Danilo na lateral direita, que faz bem a função, né? Jogou muito tempo nessa função, inclusive. Vai entrar com o Alexandro na defesa. E com o Paquetá, Lucas Paquetá, no meio-campo. Vamos ver. Se for questão de entrosamento, eu não acredito. Era melhor o Léo Pereira juntamente com o Danilo e o Alexandre. Na minha opinião, tá? Daria mais segurança, daria mais mobilidade à defesa e, principalmente, daria mais liga. Essa galera tá jogando junto, né? Esses três, praticamente mais de um ano. Além de conquistas importantes, o entrosamento é perfeito. O olhar, a visão de bola, não, para. O Paquetá acabou de chegar no Flamengo, repatriado. Dizem, né, que... Olha, eu analisando e observando o que dizem, ele ainda não está jogando o futebol que ele jogava na Europa. Jogava na Premier League. Não, está longe disso. Então, eu acredito numa zaga mais consistente. Mas o técnico é o técnico, né? Então, vamos nessa. Olha, a possível escalação para iniciar ali e tal, tá variando muito. O Ancelotti está com muitas dúvidas, principalmente sobre o Ibanez, o Marquinho, o Douglas Santos, Casimiro, Bruno Guimarães, o Anderson, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Rafinha. Luiz Henrique, dizem que ele não vai estar presente nesse primeiro jogo. Não sei, tá? Não sei. Dentro de uma curiosidade aqui de seleção neozelandesa, seleção Kiwi, aqui, ó. 8 jogadores não são nascidos na Nova Zelândia, né? São citizens, mas não são nascidos na Nova Zelândia. É o caso do Tim Smith, em inglês. O Joe Bell, também em inglês. O Matthew Gabbett, também em inglês. O Lash Bellish, australiano, Nando Paginacker, Holanda, Callum Elliott, Escócia, Alex Ruffa, suíço, e o Finn Sama, país de Gales. Vão estar em campo defendendo New Zealand. Tristeza total foi o corte do Wesley, né? Infelizmente, isso acontece, já aconteceu com tanta gente. Força, Wesley, é isso aí. Bola para frente, se recupere, brilhe, cara. Você tem um grande futebol. O Endrick brilhou no jogo contra o Egito, mas não garante a vaga para começar jogando. Será que ele vai ser um trunfo na manga? Será que ele vai ser aquele famoso entra no intervalo ou no início do segundo tempo para desequilibrar, fazer a diferença, pegar aquele gás, tá descansado, vai para frente, vai com tudo? A minha opinião é que o Endrick está jogando mais do que o Vini Júnior, tá? Pode ter gente que não concorde. Beleza. Mas eu estou falando o que eu estou vendo. Ponto. Concordo e respeito qualquer opinião. É, vamos ver. O jogo contra o Egito é uma coisa, né? Mas esse jogo domingo agora, horário de New Zealand contra o Marrocos, que a gente não sabe o que pode acontecer. Então, que o Endrick entre bem e que ajude a seleção a vencer os jogos, né? É isso aí, vamos nessa. E Neymar, hein? A Neymar avança na recuperação e o retorno é esperado contra o Haiti. Segundo jogo da seleção brasileira nessa fase de grupos da Copa do Mundo. Vou trazer uma resenha rápida. A recuperação do Neymar tem sido acompanhada diariamente pela comissão técnica da seleção. O cenário mais provável nesse momento é que o camisa 10, o craque da seleção, esteja à disposição do Ancelotti na partida do Haiti no dia 19 de junho na Filadélfia. Pô, seria muito, mas muito bom para o Brasil, né? Curiosidade do Brasil. O Brasil defende invencibilidade de 92 anos em estreia de Copa do Mundo. Acredite se quiser. São 92 anos que o Brasil aí, ó, defendendo invencibilidade. Sequência invicta. Nunca perdeu na estreia. Pô, mas pode ter sido que nunca ganhou também, né? Olha, vou trazer aqui rapidinho alguns anos, ó. Deixa eu ver aqui uns anos mais perto. 86, 1-0 na Espanha. 90, 2-1 na Suécia. 94, Brasil e Rússia, 2-0 Brasil. 98, 2-0 na Escócia. 2002, 2-0 na Turquia. 2006, Brasil 1, Croácia 0. 2010, Brasil 1, Coreia do Norte 0. 2014, Brasil 3, Croácia 1. E é isso aí, vamos nessa. Não dá tempo para mais nada. Brasil e Sérvia em 2022, 2-0. Muito obrigado por acompanhar o Conversa de Futebol. Eu sou Mike Baldez. Volto sexta-feira com atualizações e placares da Copa do Mundo. Um abraço. Vamos nessa.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na rádio
Free FM 89.0.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.